Agora, a professora Marta, eu achei que a senhora trouxe uma colocação muito interessante ao mostrar a desigualdade da educação menor do que a saúde. E fez uma pergunta de perguntar algo acontece que explica isso. Eu vou deixar essa pergunta, senhora, mas gostaria também de ver a professora Marisa, que nos deu uma ótima aula, falando sobre isso. O que é que faz com que a saúde tenha sido um pouco igualizada, mesmo nos municípios com pobres? Aqueles seus desenhos, aqueles seus marimbondos naquele desenho foram realmente muito fortes, muito instrutivos, que eu gostaria que a senadora Ana Amélia tivesse a oportunidade de
Oi,
ver.
senadora, como é a senhora?
Então, a sua colocação é que essa igualização da saúde, apesar do número dos pobres do município, é maior do que o da educação. Por que seria? É a pergunta que eu deixo aqui. E quero dizer que seus argumentos são muito fortes e a gente tem que trabalhar neles, sobretudo isso. Os prefeitos não têm como pagar esse mísero piso, que quando eu fiz era 980, que agora quer se aumentar para 1.400, que os prefeitos estão aceitando com grande esforço ser 1.360, se eu não me engano. É muito pouco, mas eles têm razão, é muito difícil pagar. A solução, a gente baixa o piso para que os prefeitos paguem, ou a gente até aumenta e joga essa conta para quem pode pagar. E a União pode, não de repente nos 2 milhões, mas numa carreira nova em que possamos contratar, por exemplo, 100 mil, 120 mil novos professores por ano, que eu espero que saiam do corpo dos atuais, que não venham de fora, mas que haja uma seleção, como para passar da escola municipal de um lado da rua para uma escola federal do outro, tem que fazer um concurso. Você não é transferido só atravessando a rua, na faixa de pedestre. Então, teria que haver um processo de seleção e de formação. E mesmo assim, mesmo aqueles que não forem ou aprovados ou não estiverem nas cidades onde o programa federal seria, eles teriam que um aumento substancial, que eu defendo que seja chegar ao piso do Distrito Federal, que eu repito, é pago pela União. Eu fui governador aqui e fiz um esforço e consegui colocar um aumento de salário com recursos do Distrito Federal. No ano seguinte, eu não consegui pagar o 13º dos funcionários. Foi um erro que eu cometi, aquele aumento de salário para professor. Um erro do ponto de vista e político, porque a dar aumento no primeiro semestre, ninguém se lembrava que eu tinha dado, e fizeram uma greve na véspera da eleição, que me custou provavelmente a reeleição, porque até eu tive dúvida se votava em mim, tendo professor em greve. Professor em greve é governador reprovado. E tinha tido um aumento de 66% com recursos próprios. E foi preciso correr para a União para que assumisse aquele aumento que eu tinha dado. E consegui. Por que é que os outros prefeitos não conseguem? Porque aqui é a capital da República. Não dá para tratar diferente uma unidade da federação das outras. Só que eu não defendo deixar de ser pago pela União aqui. Eu defendo é que seja pago pela União no Brasil inteiro. Senadora, a sua presença aqui é tão importante, e sua posição municipalista, essa é a maior municipalista aqui, é tão importante, que eu gostaria de pedir, na hora de responder essa pergunta, que cada uma de vocês fizesse 5 minutos de um resumo. Primeiro, porque é muito importante que o público assista a isso. A sua, muito importante. A sua também. E, além disso, porque eu queria que a senadora, que estava em outras atividades, que eu sei que não se para aqui, sobretudo uma figura como ela, pudesse ver o que nós ouvimos aqui hoje, que foi muito interessante. Era isso, eu deixo essa pergunta, mas peço que, antes da pergunta, faça um pequeno resumo. Mostre aqueles desenhos dos marimbondos, que são muito expressivos, e que a professora Marisa mostre as limitações dos municípios e, ao mesmo tempo, a ideia da cláusula pétrea e
Eu
também
vou comentar isso.
Bom, basicamente a discussão aqui é uma comparação entre o desempenho dos sistemas municipais de saúde, medido por uma série de indicadores que eu mostrei, e a evidência de que no sistema de saúde o peso da presença de pobres no município tem um impacto muito menor do que na educação. Né? Então, no Brasil, nós temos hoje municípios que têm bom desempenho, comparativamente bom desempenho na educação básica, tendo até 80% de pobres na população, ao passo que na educação essa correlação é muito clara. Né? É uma relação negativa entre presença de pobres e desempenho dos sistemas educacionais. Municípios que têm, redes municipais que têm um peso muito grande de pobres no município, tendem a ter um desempenho final. Não sei se eu estou resumindo muito brevemente, senadora Amélia, porque o senador Cristóvão Buarque me pediu brevidade, mas basicamente as evidências são muito claras nessa direção, e com isso eu inicio a resposta à sua questão sobre o que explica, a meu juízo, esse desempenho, essa diferença de resultado. E aqui eu serei especulativa, porque são trabalhos que a gente ainda está fazendo. A primeira resposta, o primeiro fator que eu acho que é importante nessa comparação é de que, provavelmente, a resposta na saúde é mais rápida do que na educação. Então, se você ministrar atendimento básico em saúde, se você vacinar, se você melhorar as condições de saneamento, se você colocar agentes comunitários de saúde, isso dá resultados mais rápidos do que você medir desempenho em matemática, português, porque a escolaridade da mãe provavelmente tem menos efeito na saúde do que na educação. Isso é um fator que pode ser importante. Um segundo fator que me parece que é importante é: o SUS é um sistema descentralizado sobre comando federal. Isso não é irrelevante do ponto de vista do que os municípios fazem. Então, se você for a qualquer município brasileiro, você encontrará um programa de saúde da família, um programa de agentes comunitários de saúde. Você encontrará programas que são muito similares, e essa similaridade é explicada pelo comando federal, que condiciona a transferência de recursos ao desempenho de determinadas atividades por parte do município. Na educação, existe muito mais diferença nas políticas que são implementadas. Você tem municípios que têm 5 horas de aula, você tem município que tem 3 horas de aula, então tem muito mais variedade no desempenho, e eu acredito que isso tem algum efeito sobre o desempenho dos sistemas escolares, porque os municípios fazem a mesma prova Brasil, mas com turnos, aulas, sistemas que são muito diferentes. Então, o sistema SUS é um sistema descentralizado com comando federal, ao passo que o sistema de educação é um sistema descentralizado com vários comandos. E isso tem efeito sobre o que são os protocolos básicos de cada sistema e, portanto, o desempenho escolar. E eu gostaria de elencar um último fator que eu acho muito importante de ser considerado. E a grande pergunta, senador Cristóvão Buarque, é: se o Pedro II é uma escola com tão bom desempenho porque ela é uma escola federal ou porque ela é uma escola de elite? Né? O que nós sabemos sobre o desempenho dos sistemas municipais de educação no Brasil? Por razões que todos nós especulamos um pouco, a universalização no Brasil do acesso ao ensino fundamental coincidiu com a municipalização, pelo processo que a Marisa mostrou. Né? A partir dos anos, de meados dos anos 90, basicamente com os incentivos do Fundef, que se complementa à universalização. Em qualquer país do mundo, a universalização significa a entrada para o sistema dos mais pobres. Dos mais pobres com todos os seus problemas. Né? Então, o desempenho, quando nós temos estudos muito consistentes sobre isso, que é quando nós controlamos o efeito das redes educacionais pela renda das famílias dos alunos, o efeito da rede desaparece. A rede municipal ela é, tem um pior desempenho, porque há um efeito muito importante da presença das famílias mais vulneráveis na rede municipal. Então, há um efeito que é externo à escola, que afeta o desempenho escolar. Né? E nós sabemos que o que ocorre aí é que o nível de escolaridade das crianças que estão nas escolas municipais, ele é tendencialmente mais alto do que o dos seus próprios pais, né? E isso afeta o desempenho. Então, essa é uma questão que eu penso que deve ser considerada para pensar a qualidade da educação e o efeito... Na verdade, o problema aqui é o nível escolar, seja ele federal, estadual ou municipal, que acolher os pobres em grande escala, esse tenderá a ter pior desempenho, dado o efeito dos fatores externos à escola sobre o desempenho escolar. Essas populações trazem para a escola os seus problemas e aí eles estouram lá. Mas eu gostaria de finalizar, atendendo ao pedido do senador Cristóvão Buarque, de que a gente seja breve, de que eu penso que esse é um problema que, se nós quisermos buscar uma única causa e, portanto, uma solução que se chamaria de monocausal, né, que você vai identificar qual é a causa e qual é a solução para aquela causa, nós certamente adotaremos uma estratégia que é uma estratégia simplificadora e que tenderá a colocar excessiva ênfase sobre uma dimensão que é certamente importante, mas que não é a única. Eu acho que o que nós temos no Brasil, aliás, para qualquer política pública, é uma combinação de diversos fatores, né? Há questões que são específicas das políticas, há questões que referem ao financiamento, há questões que dizem respeito ao comando federal e aos protocolos nacionais, há questões que dizem respeito ao peso dos pobres em cada política e que elas devem ser pensadas em conjunto. Tanto o senador Cristóvão Buarque quanto a Marisa foram convergentes em dizer que nós avançamos muito no Brasil recentemente, construímos alguns sistemas e o grande dúvida é pensar o que deve ser modificado, o que deve ser mantido, de modo a não desmontar os avanços que nós já obtivemos no período referente, que não foram irrelevantes, né? Que não... muito obrigada.
Professora Marisa.
Bom dia, senadora. Um prazer lhe ver aqui. Primeiro, senadora, eu quero começar pela questão da cláusula pétrea. A cláusula pétrea é da federação. O Brasil não pode virar um Estado unitário eliminando municípios e estados com governos eleitos e com sua autonomia, a não ser por um golpe de Estado. Agora, abaixo disso, qual é a divisão de responsabilidades, de encargos e a correspondente divisão de recursos, né, de receitas, de arrecadação? É o Pacto Federativo, ok? É isso que a gente colocou. Agora, usando a sua expressão, do ponto de vista filosófico, por que 28 países do mundo optaram pela estrutura federativa e os outros 170 e alguma coisa são estados unitários, né? A questão da federação é a necessidade, ao mesmo tempo da união, né, desse conjunto de unidades constitutivas da federação, dessa população que vive nesse território, porque a união faz a força, quer dizer, todos nós juntos temos condições de maiores patamares de desenvolvimento e de construção de sistemas igualitários de prestação de serviços, e, ao mesmo tempo, a necessidade do local, de que haja um governo mais próximo da população e do atendimento das diversidades, ao mesmo tempo garantindo padrões de qualidade, mas o atendimento à diversidade. Por que num Brasil, num país do tamanho do Brasil, do tamanho do Canadá ou do tamanho da Argentina, não tem só um governo central? Porque ele não vai estar próximo das necessidades da população. Eu fui secretária de município e secretária de Estado. Você não sabe a diferença que é isso. Como o secretário municipal está próximo da realidade, das escolas, dos professores, das famílias, e pode, inclusive, apoiar e cobrar mais do que um secretário estadual que nem sabe onde é que estão as escolas, o que está acontecendo. Tem tanto nível intermediário de governo que ele não consegue chegar lá, né? E aí eu acho que a gente tem que aprender um pouquinho com as outras estruturas. Os estados, os países mais com melhores resultados educacionais. O Canadá é uma federação, tem 10 províncias e não tem sequer Ministério da Educação. Não tem Ministério da Educação, não existe essa figura. cada província tem o seu executivo, tem o seu currículo, e há, sabe quem é que faz o papel de nacional lá? É o CONSED, é o Conselho de Ministros da Educação das 10 províncias do Canadá, e é um dos melhores resultados educacionais do mundo. A Finlândia é um estado unitário, são os dois melhores países ocidentais nos resultados do PISA, o Canadá e a Finlândia. Os outros são orientais, né? A Coreia, Xangai, etc., que é outro mundo, que é outra realidade. A Finlândia é um estado unitário, tem 5 milhões de habitantes, um território que é menor que o do Rio Grande do Sul, certo? Mas a educação básica é toda gerida pelos governos locais. Por que que é estado unitário? Porque o governo local é uma delegação do central. Ele não é um ente federado autônomo, certo? Mas a educação básica é toda gerida pelo governo local. E eu descobri, senador, não sabia, não sei se isso foi inspiração do ministro Paulo Renato, eles têm um mecanismo de complementação. A União repassa recursos para as municipalidades para que elas tenham um valor mínimo igual nacional por aluno na educação básica da Finlândia. O governo finlandês não precisa passar para a Helsinki. Helsinki tem arrecadação própria suficiente acima do nacional. Nos Estados Unidos, cada estado, 50 estados americanos são muito diferentes entre si. Em Nova York, olha que interessante, senador, porque entra também na autonomia da escola que o senhor fez referência. Na cidade de Nova York, toda a educação básica é municipal. Agora, ela é financiada tripartite, tem recurso da Prefeitura de Nova York, do governo de Nova York e da União, do governo central americano. E o governo federal tem algumas tarefas relativas à qualidade. O governo estadual de Nova York, ele faz a certificação de professores, que seria um exame estilo ordem dos advogados, certo? Formado na faculdade ali, só pode ser contratado pelas escolas públicas do estado quem tiver sido aprovado num exame de estado feito pelo governo estadual. E tem, veja que interessante, é mais profundo o jogo. Anualmente, a Prefeitura de Nova York faz um acordo coletivo de trabalho com a Union, que é o sindicato de lá, como na nossa rede privada, onde tem número máximo de alunos por sala de aula, salário, menor valor salarial, o piso salarial. Agora, o salário, inclusive, é definido na escola. Até o salário é definido na escola. O diretor da escola recebe os recursos, ele contrata os professores e ele define os salários respeitando o acordo coletivo do Departamento de Educação de Nova York com a Union dos Professores de Nova York. Então, há N arranjos federativos. O que aconteceu no Brasil, de 88 para cá, é que nós andamos em caminhos diferentes na saúde e na assistência social e na educação. Na saúde e na assistência social, nós caminhamos para o sistema único, onde há uma repartição de responsabilidades. Eu não sou especialista, mas saúde de baixa complexidade, média complexidade, alta complexidade, e há um financiamento fundo a fundo, né, com uma participação maior da União no financiamento do sistema de educação do que da União no sistema de educação básica brasileira. Na educação, nós caminhamos no sentido inverso, que eu, particularmente, acho que a gente precisa aprofundar o debate. Nós só tínhamos sistema federal e sistemas estaduais de ensino e nós caminhamos para a possibilidade do sistema municipal, percebe? Então, o que é o sistema municipal? É um sistema de avaliação próprio das escolas? É um sistema de currículo diferenciado por município? Até onde vai esse processo? Agora, eu vou lhe dizer com toda a franqueza, eu acho que nós precisamos mais união no sentido de mais recursos para assegurar patamares básicos comuns de gasto público por aluno no Brasil inteiro. Nós precisamos de mais união no sentido de padrões de qualidade para todo o território nacional, e esses padrões têm que ser necessariamente pactuados entre as instâncias que oferecem, mas a educação básica tem que ser cada vez mais oferecida e responsabilidade dos estados e dos municípios, desde que eles tenham recursos para isso, para pagar o piso, inclusive, e que eles estejam subordinados à garantia de padrões de qualidade para o Brasil inteiro.